UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar, viajar é mais. Eu vejo mais a rua, luz, estrada, pó, o Jeep.
Essa é a história do Jeep, do Manuel Aldaz. Mas a coisa não para por aí, não. Tem samba também, aqui ó, aqui ó, aqui ó. De repente, deste caminhão pode ter também um cachorrinho, né? Um caminhão de mudança sempre tem um cachorrinho. Que tal? Mas todo mundo já tentou cantar alguma música em inglês alguma vez na sua vida, não foi? É, todo mundo gosta, né? Vamos experimentar.
Eu ouvi Boanca um dia. Charles, Bill Haley, no rádio eu sempre ouvi, mas não entendia nada de inglês. Mas eu guardava o som, toda a melodia, sem poder cantar. Eu tinha que inventar jeito de cantar inglês. Jenny Kelly, cante e dança sem eu entender.
Bom, gente, todo mundo tem alguma música do Toninho Horta que faz parte da sua vida, né? Então é muito legal. Agora, a gente pode cantar, tentar cantar o falso inglês, mas tocar a guitarra como ele, não tem jeito. E é com ele que a gente conversa agora. Ele tá aqui ao telefone, na ponta da linha, para bater um papo com a gente e comemorar os 40 anos de carreira. Toninho Horta, muito obrigado pela presença, cara. Um bom dia, tudo bem?
Bom dia, Elias. Tô grande falar com você, viu?
Prazer. Oh, muito legal, cara. E eu fiz uma viagem no tempo aqui, cara. Porque...
músicas do Arco da Velha, né?
Mas,
é
cara...
porque essas músicas ainda estão rolando e as pessoas ainda curtem. E afinal, esses dois discos são meio que discos de cabeceira de muita gente, assim, do Samuel dos Campos. Pelo menos já foi durante um tempo na vida, né? Do Seu Jorge, da
Escola.
Não só falar dos mais famosos, né? As coisas na cabeça de muita gente aí. E pra mim, uma grande alegria, né? Poder ter começado com... dois discos assim, bem audaciosos no final dos anos 70, né? Cheio de orquestra e de convidados e tudo, né? Mas é a maneira que eu gosto de fazer música, né? Com muita gente, com com uma sintonia muito legal entre as pessoas que participam, né, com muita generosidade musical, assim, assim que eu construí minha carreira, né?
E eu tenho esses dois discos em vinil, viu, Torinho? E você me falou que esses discos valem uma grana boa,
né? Vale, né, tipo $150 lá fora, no Japão, tudo.
É mesmo, cara.
Se achar, né? Mas que bom, então guarda aí, porque isso é raro. Um dia eu vou querer comprar de você.
Não, e eu tenho um deles com seu autógrafo, então,
nossa,
bicho.
Senhora, mais, né?
Muito bacana. Toninho, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte, nós estamos numa rádio ligada à universidade, é uma rádio que tem muitos jovens trabalhando.
Muito legal isso, conversar com a juventude, né, que está precisando sempre, né, atualizar, saber o que está acontecendo, o que já aconteceu no Brasil, né?
Exatamente.
Falando agora, mas saber o que rolou há décadas passadas, isso é muito importante para a cultura dele.
E você está na nossa programação, né? Essas músicas que a gente tirou aqui fazem parte do playlist nosso. Eles estão na nossa programação, né? Como outras também suas, né? Mas eu queria que você contasse para o nosso ouvinte como é que começou essa carreira, né? De 40 anos aí. Como é que é, Toninho? Foi dentro de casa?
Foi natural, né? Porque minha mãe tocava bandolim em casa com meu pai. E quando eu já me entendia por gente, assim, quando eu era bem menino, meu irmão já era músico profissional, tocava aquele contrabaixo grande, né, um acústico, e ele ajudava a família tocando na noite, né, fazendo horas dançantes, baile, carnaval. E eu comecei com 9 anos de idade. Meu avô, por parte de mãe, foi maestro de bandas do interior, também escrevia música sacra e tudo, maestro João Horta. E aí essa hereditariedade passou para a mamãe e todos os 6 filhos, né? O Paulinho mais velho hoje é falecido,
sim,
mas foi o meu grande guru musical, que me, como desde menino, ele me apresentava aqueles dias mais complicados, cheio de harmonias, improvisações, quer dizer, já nasci com o ouvido privilegiado, ouvindo coisa boa. E pelo lado da minha mãe colocava clássicos, né? Meu pai tocava umas modinhas mais mineiras, coisas do meu avô e algumas coisas assim, de tipo de Lermano Reis, ou, né, uma zabicara, uma coisa bem mais simples, assim, né, bem rústica, bem brasileira. Então eu nasci nesse ambiente, né? Depois veio o samba canção, quando eu comecei a tocar violão, bossa nova. Nos anos 70 já com o Bituca e o Milton Nascimento, o pessoal do Clube da Esquina já tive aquela influência do pop também, do Hendrix, do Led Zeppelin, esse pessoal todo.
Dos Beatles,
e,
né?
Então, e aí eu fui indo, né? Passando por todas. Demorei uma temporada em Nova York, onde fui lá, eu pude tocar com os músicos de jazz e fazer aquela troca de figurinhas. Quer dizer, eu passei por várias fases, vários momentos da minha vida, com vários tipos de situações de música diferentes, mas sempre com aquela abertura de que acho que em cada estilo tem uma coisa legal que você pode absorver. Nunca fui assim, eu não gosto desse tipo de ritmo. Acho que toda música tem a sua contribuição, entendeu? Então, pra mim, essa abertura me deu liberdade de aceitar todas elas na minha música. E hoje, quando eu toco assim,
você
ouve, né, coisa de big band, quando eu faço os blocos de guitarra, quando eu faço os arpejos, lembra coisa de orquestra, entendeu? Então, assim, a música é bem aberta por causa dessas situações todas.
Sim. E aí tem um dado interessante. Nos Estados Unidos, você ficou quanto tempo nos Estados Unidos, Toninho?
Porque a primeira vez eu fui com o Milton, eu fui gravar com ele o disco Milton e o disco Promessas do Sol do Ayrton Moreira. Os dois discos foram muito bem no mercado e eu ganhei o título de 5º melhor guitarrista do mundo pela Melody Makers de Londres em 77 e o 7º em 78, na categoria de jazz, por causa da performance desses dois. Desses dois trabalhos. Mas eu fiquei tipo 4 meses. Depois eu voltei em 79, eu comecei a despender mais tempo em Los Angeles, 3-4 meses, até que nos anos 80 eu morei quase 2 anos em Nova York direto. Aí estudei na Juilliard School, fiz bastante show com muito músico americano como convidado, o pessoal começou a gravar música minha. Quer dizer, eu nunca fiquei muito tempo não, né? Mas assim, depois que eu fiz um contrato com a Polygram em 88, aí eu fiquei praticamente 10 anos, mas eu fiquei sendo Nova York como o ponto principal, mas dali eu ia para a Rússia, para a Finlândia, para a Escandinávia, para o Japão, entendeu? Para a Europa. Era mais fácil de circular pelo mundo. Eu
tinha
10 anos que ia viajando, né?
Uhum.
A viola debaixo do braço, a guitarra, e tocando com muita gente, com austríaco, com africano.
Uhum.
Então isso aqui foi interessante, muito bom para mim.
Me conta aqui, Toninho, você tocou com o Pat Metheny, cara?
O Pat veio no Brasil em 1980, né? E ele até então não era conhecido no Brasil. E, quer dizer, só o pessoal mais
só ligado
em música, a gente já tinha comprado algum disco importado, naquela época era em LP e tal. E aí ele veio no Brasil e ele já me conhecia por algumas pessoas brasileiras que estavam na Berklee School of Music lá de Boston e falou Ele já conhecia o meu trabalho, como ele já conhecia o Sérgio Mendes, o Tom Jobim, já era fã da música brasileira. E a Célia Vaz, que tinha sido aluna dele, que era arranjadora, compositora, falou: Antônio, vou te apresentar o Pet, ele é muito seu fã. E você tem certeza que você conhece também? Ah, falava, isso é uma coisa muito legal. Aí no dia que eu conheci o Pet na casa da Célia Vaz e tocava pela primeira vez, parecia que eles já se conheciam uns 20 anos, né?
Cara,
aí ele falou: vamos fazer um disco aí com o Charlie Hayden, com o Herbie Hancock, com o Naná, é você e eu e tal. Já botou a banda toda, sim, tudo, né? E eu falei: vamos embora e tal. E aí ele gravou comigo, eu convidei para participar do Tocando Manuel Dazzi, prato feito, duas músicas do disco de 1980, lançado pela EMI. Aí, a partir disso, ele começou, né, por causa do solo maravilhoso do Manuel, ele começou a ficar mais conhecido no Brasil. Depois ele estourou lá fora e todo mundo viu: poxa, é o Pet que gravou com
Toninho.
Mas a gente tem uma amizade até hoje.
Que barato.
Quando a gente encontra, assim, às vezes na Itália, na Europa, estamos num país juntos, assim, próximo, aí um vai ver o show do outro. Quer dizer, a gente, tipo, macaco, meio fã um do outro, assim, entendeu? Então, quando tem uma oportunidade, a gente se junta, né?
O Toninho.
Morando lá e morando cá, fica mais difícil ter um encontro maior.
Sim. Me conta uma coisa aqui. Com Chico Buarque, como é que foi isso? Foi também nos anos 80, não foi, Toninho?
O Chico, eu conheci desde o Politeão, eu ia jogar bola lá com o pessoal do MPB4, né? Jorge Ben, Júlio Cantuário, era uma galera que ia jogar no campo do Chico lá na Barra da Tijuca. Então, foi uma época muito boa também, a gente jogava no Caxinguelê com o Afonsinho, o Ney do Botafogo, só os craques, né? Geraldo do Flamengo, querido Geraldo.
Sim.
E aí a gente jogava bola lá no estúdio do Chico. Eu sempre conheci o Chico desde a época do Margarida, lá no Festival da Canção, quando eu participei em 67, quando o Milton ganhou Travessia, né? Em segundo lugar, o Chico já estava concorrendo com Carolina também, então a gente já se conhecia desde aquela época. E aí veio essa amizade, assim, a gente sempre se encontrava no Rio, mas eu nunca tinha o pé totalmente de Belo Horizonte. Aí eu, teve uma vez que o Ronaldo Bastos teve uma ideia de fazer um disco em homenagem ao Chico, com músicas dele cantadas pelo Carlos, como é que ele chama? Lá de São Paulo,
tudo bem.
Um disco só com música do Chico. Aí foi muito legal que a gente gravou um disco só com composições dele. Então, assim, estreitou a nossa amizade e tudo. Mas, assim, até hoje não fizemos nada juntos, não. Não é um cara que eu admiro demais.
Uhum. Agora, tem uma história sua bacana, que disso aí que você, né, viajou o mundo,
claro.
Que é no Japão, que é, inclusive, um país que está passando uma dificuldade muito grande agora e tal.
A gente está muito triste com isso, né?
Uhum.
Estou mantendo contato com bastante gente pela internet e tudo, mas, graças a Deus, quer dizer, o pessoal como que é mais meu amigo, assim, está mais na área de Tóquio ali, está todo mundo super preocupado, mas, assim, está todo mundo confiante que eles vão conseguir sair dessa, igual eles já, né, superaram na evolução de muitas de tecnologias, de coisa de ciência, até de música e tudo, né? Então é um povo muito humano, muito forte, assim, eles são muito trabalhadores, né? Muito honestos, então, assim, eu tenho certeza que eles vão conseguir resolver essa situação nuclear depois do tsunami, né?
E lá no Japão você chegou a tocar pro Imperador do Japão?
Eu toquei uma vez para a família imperial toda.
Coisa.
Então teve um aniversário de um deles, acho que é da Michiko, que era a princesa, né? E aí foi toda a família imperial no hotel mais tradicional de Tóquio, o Okura, né? Então foi o único show brasileiro, dentro da celebração dos 500 anos do Brasil no Japão. Eu fui o único artista convidado para fazer um show para eles. Então foi uma coisa, assim, muito única, muito especial, né? Maravilhosa, assim. A gente teve até pouco contato, cheguei a um metro deles, assim, a gente nem cumprimenta com a mão que eles ficam sem jeito, então você abaixa a cabeça várias vezes, agradece, eu toquei, jantei com eles lá e fui embora.
Então,
assim, foi uma coisa maravilhosa.
Que história legal. Aí depois você vem, nos anos 90, aqui para Belo Horizonte, aí você voltou para cá mesmo, né, Toninho?
Depois dessa temporada de 10 anos fora, dos anos 90, aí eu voltei para trabalhar naquele projeto do livro, né, que
isso.
Eu tinha começado... Desde o seminário instrumental que eu criei em 1986, no Ouro Preto, durante 20 dias, né? Aí eu tinha que retomar o projeto do livro, já estava passando vários anos e eu precisava arrumar recursos. Aí conseguimos trabalhar por 5 anos nesse projeto, um projeto que cresceu muito de ideias, cresceu no número de músicas, de Concepção. Então o livrão virou um livraço, né?
Isso.
Igual uma vez que eu fui na Capela Sistina, tinha um livro, uma Bíblia assim, enorme, né? Alguém comentava lá comigo, comentou, esse aqui é o livrão da música brasileira. Eu falei, não, esse é da música italiana. Mas o meu tá saindo, aquelas páginas fininhas, devia ter, sei lá, 5 mil páginas ali. Eu li papel de Bíblia e tal.
Isso.
Mas enfim, esse projeto eu estou retomando esse ano, estou aguardando a aprovação do Ministério para fazer as últimas captações aí para a gente terminar. Quer terminar esse ano, porque está fazendo 25 anos que eu comecei essa história, eu acho que agora eu não posso passar mais. Eu tenho que abrir mão de turnê, de outros projetos assim,
uhum.
e dar prioridade ao livro da música brasileira. Mas é uma pesquisa assim, que vai contribuir muito para. Né, para músicos de todas as gerações, ex-profissionais, estudantes e até a nível internacional. Vai ser a maior banda de 10 partituras do Brasil.
E eu me lembro, eu estava na Rádio Confidência na época, e você ficava lá na discoteca. Tudo, né? É, você ficava na discoteca lá o dia inteiro, assim, puta miota aqui, cara.
A Confidência é incrível, que tem um acervo muito grande, muito importante de música brasileira, né?
Uhum.
E a gente pesquisando aquelas obras antigas e gravações preciosas, né? Então só mesmo...
Tem que ir direto na fonte, né?
Prateleiras ali, descobri muita coisa linda ali.
Muito bacana. E depois você tem uma história bacana com o Dominguinhos, né, cara? Aqui, ó.
O Dominguinhos é amigão. A gente alugou um carro uma vez em Côte d'Azur, lá na França, quando a gente foi tocar com o Gal Costa no Midem, em 73.
Sim.
Ele estava pouco tempo no Rio e ele tinha um apelido de Neném. E a partir dessa temporada com o Gal, ele que teve o apelido de Dominguinhos. Não sei se foi o Gil que fez a direção musical na época, Gilberto Gil, que deu para ele esse apelido de Dominguinhos. Aí, um dos primeiros shows que a gente fez com a Gal, depois da gravação do disco Índia, foi viajar para o Midem na França e a gente alugou um carro. E fomos até Monte Carlo, fomos a Mônaco, na República do Mônaco, viajando e tudo. Então a gente começou a ter uma amizade muito forte ali. Aí participei de vários discos dele, ainda com o Jackson do Pandeiro vivo, né? Maravilhoso, Jackson do Pandeiro. E aí a gente... Ele falava assim, quando eu gravei o primeiro disco, o Jackson gostou de mim demais, falou pro Dominguinhos, no outro disco, falou, chama aquele menino, aquele cabra das ventas finas, que tem o nariz fino e que tem a mão aberta, parecendo um pé de galinha, assim, que faz os acordes grandes, né?
Que ótimo.
Então foi legal demais, aí eu participei demais disso do Dominguinhos e tal. Depois encontramos outras vezes, participantes de especiais meus na TV Cultura de São Paulo, na UERJ, no Rio e tal, até que eu gravei o disco, estava com a ideia de fazer um disco de música nordestina, com um parceiro lá, Felipe Cordeiro, de Fortaleza, a gente chamou o Dominguinhos como padrinho, ele abraçou a ideia, convidamos Fagner também, Eba Ramalho e vários outros cantores assim, populares da época lá, e foi um disco assim, maravilhoso, né? Onde ele deu todo o apoio e todo o endosso, assim, falou, não, Fagner, você é mineiro, você faz umas coisas diferentes, mas, mas você é um músico especial, me elogiou demais, e o disco foi até, como esse último, Harmonia e Voz, né, com participação dos cantores pop nacionais.
Sim.
Foi pro Grêmio, os dois foram pro Grêmio, um em 2005, o Instituto Forró, e agora em 2011, todos dois na categoria melhor álbum de música popular brasileira, quer dizer, entre centenas de discos, dois discos meus já chegaram nessa categoria melhor álbum, entre os seis... Né, destacado lá pela academia do Grammy Latino lá nos Estados Unidos.